Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora eu quero fazer uma homenagem a todos os meus amigos piauienses, olha só.
United States of Piauí. United States of Piauí.
A minha prima lá do Piauí deixou de fazer renda só pra ver novela.
A minha grande Gonzagão, United States of Piauí. É exatamente o nome dessa. From United States of Piauí é o nome dessa música aí do Gonzagão. Homenagem à minha amiga Carmen Fortes. É, Carmen Fortes, um abraço pra você, nossa produtora piauiense. Também nosso querido Paulo José Cunha, da TV Câmara, outro piauiense. É, a gente tem uns piauienses por aí. É, nessa turma aí de. Dessa nossa equipe aqui da rádio, da TV. Galera bacana demais. E o nosso grande Gonzagão cantando aí United States of Piauí pra gente. É isso aí.
United States of Piauí. United States of. United States of.
Sensacional. Grande Gonzagão. Bom, nós vamos falar agora sobre a CPI da FUNAI. Olha, a segunda CPI, né? Já é a segunda CPI que investiga questões aí relativas à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? Essa CPI, o relatório foi apresentado essa semana, né? E o relatório foi aprovado com 96 pedidos de indiciamento. Parecer que foi apresentado pelo deputado Nilson Leitão, né? Do Mato Grosso, né? Do PSDB do Mato Grosso. É, o deputado que ele faz uma série de cita supostos crimes praticados em processos de demarcação de terras indígenas, quilombos e assentamentos de reforma agrária. É, questões aí importantes sendo colocadas nessa questão aí da FUNAI e da demarcação das terras. Bom, a CPI investigou esse processo todo e está aí, portanto, com 96 pedidos de indiciamento, 96 sugestões de indiciamento. Nós vamos conversar agora com o deputado Nilson Leitão, ele que é do PSDB do Mato Grosso e que é o relator da CPI. Deputado, um abraço, boa tarde para o senhor, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, um abraço a você, a Carol, dizer que é uma alegria participar desse programa, né? Que tem tudo a ver comigo. Se é feijoada, Nilson Leitão tem muito a ver.
Boa tarde, deputado.
O senhor fez um dos melhores trocadilhos desse programa até hoje, meu deputado. Essa foi muito boa. Deputado, enfim, né? Já é a segunda comissão parlamentar de inquérito que investiga questões envolvendo demarcação de terras indígenas e a atuação da FUNAI. O que se pode aferir? Se teve duas CPIs para investigar isso, significa que os problemas são muito grandes ou de fato. Qual que é a avaliação que o senhor faz ao final dos trabalhos dessa comissão?
Não, na verdade, a motivação para a CPI teve vários indícios, né, reclamações, e os próprios números, né, que apresenta hoje em relação à questão indígena, a própria questão do INCRA, é muito forte, né? A questão indígena, o Brasil há mais de 10 anos não consegue finalizar, consolidar uma demarcação no Brasil. Uhum. Todas elas estão judicializadas. Isso é um dado muito forte. Paralelo a isso, uma piora bastante forte também na vida do índio, do tratamento humano dele, aumentou em morte de índios, mais de 168% no Brasil nos últimos 10 anos, e não foi por conflito de terra, foi por ausência do Estado no tratamento, na vida social dele, na saúde, na educação, na infraestrutura que o índio buscou, e não teve. E no meio disso, atravessadores de toda sorte, aqueles muito bem intencionados, mas que não conseguiram avançar, e outros muito mal intencionados, utilizando o índio aí apenas como uma isca para receber muito dinheiro, movimentar muito dinheiro nesse meio e não melhorar a vida do índio em nenhuma hipótese. Então, claro que não só na demarcação, mas também no próprio orçamento federal e também muito recurso internacional chegando ao Brasil via ONGs, e esse dinheiro, de fato, não chegou para melhorar a vida dos índios. É muito pouco que chegou.
Pois é. Se eu falo nessa questão aí dos mal intencionados, a gente lembra das questões, por exemplo, de plantas fitoterápicas, de uma série de questões aí de utilização até medicinal, que segundo que a gente sabe, né, há um aproveitamento disso, e a gente, né, o próprio Brasil, não tem visto pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido, enquanto organismos internacionais têm feito esse trabalho e muitas vezes um pouco a revelia da nossa própria, do nosso próprio governo. Né?
Não tem dúvida nenhuma. Vai lá, trata bem um cacique, uma liderança indígena, dá um presente a ele, ao filho dele, e acaba pegando muitas riquezas, não só nessa questão fitoterápica, mas também na questão mineral, e a toda a tribo depois, todo o restante dos povos indígenas passando fome, necessidade, e muita gente levando nossas riquezas embora. Então teve várias situações em que muitas ONGs fizeram um papel sórdido, né, com a nossa população indígena. E vai ser provado pós a CPI, apesar de todas as gritas aí da oposição à CPI e daqueles muitos que se dizem indigenistas, mas são indigenistas de apartamentos, que nunca foram socorrer nenhum índio nos seus piores momentos. Quem faz isso, de fato, é a comunidade de cada região, os seus vizinhos, que são produtores rurais, uma convivência totalmente harmoniosa, na grande, esmagadora maioria dos casos, e que, de fato, usaram o índio para poder ter algum tipo de benefício.
Pois é, deputado, agora, a questão, quer dizer, uma questão que se coloca aí, quer dizer, a FUNAI, ela é o órgão, quer dizer, digamos, a conexão desse índio com o Estado, né? Já que, no modo geral, dentro das nossas cidades, enfim, a gente tem, através dos órgãos de Estado, das secretarias, dos ministérios, quer dizer, a maneira, né, como o Estado gere as políticas públicas. No caso do índio, especificamente, existe a FUNAI para fazer essa conexão. Se essa conexão não é bem feita, a FUNAI, ela precisa, na sua avaliação, de uma reestruturação? O que precisa se fazer para a FUNAI, de fato, funcionar como esse link entre o Estado e o índio, e esse link que realmente funcione em interesse do índio?
A FUNAI deveria ser o próprio Estado, né? Ela faz parte da estrutura do Estado.
Sem dúvida, Estado.
Mas por muito tempo, por muitos anos, ela não foi o próprio Estado. Ela ficou totalmente à margem disso por várias razões. E aí desestruturaram a FUNAI, desestruturaram ela, deixaram ela um instrumento totalmente ideológico, onde não teve o equilíbrio suficiente e a capacidade suficiente para poder socorrer e realmente ter um atendimento ao índio como deveria. Desestruturaram como? Tiraram a saúde indígena da FUNAI, tiraram a educação indígena da FUNAI, ou seja, a FUNAI passou a ser uma demarcadora de terra incompetente, porque da forma avassaladora que foi, juntando com outros órgãos, que compreendia, e isso tem um ativismo muito forte, de dizer, olha, todas as terras do Brasil são do índio, então invade mesmo, motivava a invasão, chegaram a comprar armas para índios, armaram índios, algumas ONGs, algumas entidades, e isso tudo achando que tinha que criar essa guerra, e que essa guerra não é do índio, não é do produtor, essa guerra são de outros, de terceiros, e o índio não quer essa guerra, não é essa bandeira de guerra dele. E exatamente isso que piorou, cada vez mais trazendo conflitos. Porém, a cortina de fumaça que se criaram é que era todos contra o índio. Não eram todos contra o índio. Era exatamente alguns ativistas que, no afã, alguns até no afã de ajudar, mas muito no afã de utilizar e não de ajudar, acabou criando toda essa guerra que hoje está estabelecida em várias regiões do Brasil. Então, o que o presidente sugeriu? Inicialmente era criar um novo corpo, né? Talvez uma Secretaria Nacional do Índio, com tudo dentro, com status de ministério. Mas depois nós resolvemos fazer o encaminhamento de uma reestruturação da FUNAI, trazendo para dentro da FUNAI a saúde indígena. Para você ter uma ideia, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena tem um orçamento de R$2 bilhões. A metade disso é gerida por ONGs. Quase R$1 bilhão. Então, o Estado brasileiro tem que voltar a tomar conta disso de forma responsável, prestando conta, não dessa forma absurda que se trata, sem transparência nenhuma, e é necessário ter isso. E o índio pede isso. Logo após a CPI, eu recebi vários caciques dizendo, olha, nós queremos relação direta com o Estado, nós não queremos atravessadores no meio. se ONGs querem ajudar o índio, bem-vindo, mas ajude como Rondon, ajude como a família Vilas Boas, né? Ajude de fato para ajudar, e não para faturar em cima deles.
Pois é, agora, vários pedidos de indiciamento aí na CPI, quais são os principais crimes identificados aí nessa investigação, deputado?
Tem dentro de, desde omissão do Estado, né, que envolve funcionários do Estado, omissão, a incitação de invasão, compra de armas, movimentação financeira muito forte por parte de ONGs e de entidades muito grandes. Só o CTI, que foi o único que a gente conseguiu de fato quebrar o sigilo, o restante tivemos muita dificuldade. O CTI movimentou mais de 100 milhões de reais aí em alguns anos, mas tem movimentações enormes aí que pode chegar a quase 1 bilhão de reais em 4, 5 anos aí, só nessa área de demarcação de área indígena. Em contas, chamado retomada. Retomada significa retomar a sua propriedade. Né? E isso tudo sobrepondo a legislação brasileira, o direito à propriedade, o proprietário que tem sua escritura, tomando na mão grande. Então, primeiro, deixar claro que a CPI não é contra a demarcação. Ao contrário, desde 2012 nós estamos propondo, então o ministro Eduardo Cardoso, um grupo de trabalho, fazer um plano diretor de demarcação, algo que seja transparente, democrático, né, aberto para a sociedade entender e debater. Mas não, o que houve durante todo esse período foi outra coisa. E tudo isso acabou criando vários tipos de crimes aí no meio. Antropólogos que fizeram relatórios totalmente parcial, criminosos, não falando a verdade nos seus relatórios e deixando um desespero geral no campo. Houve muitos suicídios, houve muita depressão, muito divórcio, muita separação de casais que se empobreceram com essas desintrusões de forma equivocada. Né, e realmente criou-se um clima de guerra desnecessário, onde não precisaria. Criou duas vítimas no campo, o proprietário rural e o índio. Né, esses dois são vítimas de um Estado que falhou com esse setor.
Muito bem, deputado Nilson Leitão, ele que é do PSDB do Mato Grosso, conversando aqui com a gente, é o relator dessa segunda CPI da FUNAI. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa aqui, da nossa feijoada completa, contribuir aí com o nome e tudo mais, e obviamente com as suas contribuições importantíssimas, esclarecendo aí o nosso ouvinte a respeito dessa investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor, deputado. Bom fim de semana.
Obrigado,
deputado. Eu que agradeço, parabéns pelo programa.
Muito obrigado. Um abraço aí para o senhor. Está aí a participação do deputado Nilson Leitão conversando com a gente. Agora nós vamos conversar com o Márcio Santilli, ele que é ex-presidente da FUNAI e é sócio fundador do ISA, o Instituto Socioambiental. Márcio Santilli, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde para vocês, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar com vocês.
Pois é, Márcio. A questão da FUNAI, mais uma investigação aí em relação à atuação dela e algumas questões aí colocadas pelo deputado e também levantadas pela CPI em relação à questão da demarcação das terras e especialmente da atuação das ONGs nessas áreas indígenas. Como é que você avalia, Márcio, essa discussão aí sobre a atuação de ONGs, algumas sendo acusadas aí de exploração, etc.? Qual que é a sua avaliação e se, na sua opinião, o Estado deveria estar mais presente, especialmente dentro dessas tribos, ajudando ali essa população indígena em questões básicas como saúde, educação? Quer dizer, como é que é a atuação que pode ser a atuação do Estado nesse sentido?
Olha, a atuação do Estado brasileiro, ela tem se modificado bastante nos últimos anos. Né? A gente tem, ao longo do período democrático recente da nossa história, evoluído de um modelo anterior, que era um modelo tutelar, em que o órgão indigenista concentrava todas as competências relativas às demandas indígenas, para um modelo em que os diferentes ministérios e os diversos órgãos públicos que têm competências relacionadas às demandas dos índios venham a assumir cada um deles a sua parte na implementação da política indigenista e, progressivamente, cabendo à FUNAI uma função mais de articulação dessas iniciativas, de assessoria a outros órgãos públicos no estabelecimento das suas relações com os diferentes povos, as diferentes terras indígenas. E essa é uma tendência histórica, eu diria, irreversível. Né? A opinião que foi manifestada pelo deputado Nilson Leitão de repor novamente todas essas competências dentro do mesmo órgão, elas certamente implicariam num prejuízo muito grande para os povos indígenas, porque, diferentemente do passado, hoje é muito maior o investimento público que é feito pelo Estado brasileiro através dos diferentes ministérios e dos diferentes órgãos que têm essa interface com as demandas indígenas. Ele mencionou o orçamento de saúde, por exemplo, isso é um orçamento do Ministério da Saúde. Né? A FUNAI nunca dispôs, nem o Ministério da Justiça, nem mesmo nos tempos em que a prestação de serviços de saúde era uma competência legal da FUNAI, nem remotamente de uma fração desses recursos. Né? Então, essa mudança histórica de envolver os diversos ministérios, os diferentes órgãos, né, implicou num aumento considerável, numa multiplicação dos recursos públicos destinados aos povos indígenas e em resposta às suas demandas. Então, na verdade, voltar atrás significaria subordinar todas essas políticas a um limitadíssimo orçamento, que é o orçamento do Ministério da Justiça, uhum, e o orçamento da FUNAI. Né? Então, acho que é um equívoco a gente imaginar que se possa caminhar nesta direção. Né? O que eu acho que é preciso fazer é articular melhor a ação dos diversos órgãos. Né? Há uma certa dose de desperdício por falta de um planejamento conjunto, né? E esse planejamento conjunto, ele está sendo demandado agora no processo de construção dos planos de gestão territorial de cada território indígena, onde se discute e se organiza a intervenção dos vários órgãos públicos dentro de cada área, como ela se dá, qual é o orçamento disponível, quais são os funcionários, uhum, né, qual é a programação de trabalho e de atividades que são desenvolvidas. Então, enfim, quer dizer, eu acho que esse é um processo irreversível, né? São vários orçamentos indigenistas, quer dizer, o Ministério do Desenvolvimento Social hoje tem, através de programas do Bolsa Família, uma presença importante em várias regiões, o Ministério da Previdência também, o Ministério do Meio Ambiente também, né? De modo que isso é uma coisa benéfica, quer dizer, é importante que o Estado brasileiro como um todo, suas diferentes instâncias, órgãos, estejam cada vez mais vinculados à execução da política indigenista naquilo que compete a cada um.
Agora, Márcio, a questão dos diversos ministérios, eles têm, obviamente, a atuação regular, né, das políticas públicas dentro desses ministérios para a população de um modo geral. E, óbvio, a gente não pode dizer, não pode deixar de pensar que a população indígena brasileira, ela é uma população brasileira, né? Então não se pode deixar de pensar nisso. Por outro lado, ela tem demandas que são muito específicas do fato de ser índio, né? A demanda, questões relativas a preconceito, questões relativas a saúde, especialmente no contato, por exemplo, com o homem branco, que trouxe para dentro das tribos diversas doenças que eles nem estavam, né, acostumados a lidar com elas, e óbvio, lidando com uma resistência menor, né, e uma resistência menor que gerou certamente mais problemas de saúde dessas populações, questões culturais, quer dizer, há uma série de especificidades aí que são decorrentes do fato dessas pessoas serem índios, né? E aí eu te pergunto, como é que um órgão que está preparado para lidar com as questões da população de um modo geral vai estar preparado para lidar com isso?
Olha, no caso do Ministério da Saúde, organizou-se um subsistema específico para a atenção da saúde indígena dentro do SUS, né? Então você tem uma coisa especializada, jogar os índios no sistema do SUS genérico, né? Então, isso tem uma estrutura, existem distritos sanitários por todo o território nacional, existe o mapeamento das instâncias de assistência hospitalar de retaguarda em cada região, em cada área. É, a questão que difere aí é o seguinte, né? No caso desse subsistema de saúde, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, prestadores de serviço de um modo geral, eles são contratados através de convênios. Né?
Uhum.
É, isso que o deputado falou de ONG, que na verdade não é ONG, eles são organizações religiosas, são prefeituras, eventualmente alguma universidade, né? Que é contratada pelo Ministério da Saúde para poder fazer a contratação dos profissionais. Por quê? Né? Porque se você for pagar a esses profissionais o mesmo valor do sistema único, né, que é aquele valor que se paga, por exemplo, para o enfermeiro que está no Rio de Janeiro, que está em São uhum. Paulo, que está em Brasília, uhum. né, você não vai conseguir alocar esses profissionais em regiões remotas, né, nas terras indígenas, em lugares distantes. Né, então, para você conseguir ter esses profissionais nesses lugares distantes, você precisa pagar mais. Para pagar mais, você tem que sair fora do regime único do funcionalismo, por isso esse serviço é todo terceirizado.
Sim.
Né? Eu até acho que o próprio Estado brasileiro deveria desenvolver mecanismos, novos mecanismos apropriados a se contratar funcionários em outro padrão de salário para operar em regiões críticas e regiões remotas. Isso não é um problema só dos índios.
Sim.
Né? Mas no caso dos índios foi resolvido provisoriamente até agora dessa forma, através de uma política de convênios. Né?
Uhum.
E não poderia se passar isso para dentro da estrutura da administração direta do Ministério da Saúde, porque você teria uma quebra de salário em relação aos valores salariais que são contemplados na estrutura do funcionalismo público e que não contemplam essa situação diferenciada de se atuar em regiões remotas, né? E de ter que se ver com todas essas questões que você colocou, das diferenças culturais, as diferenças de costume, onde o cara não é um simples enfermeiro, ele está lá vivendo dentro de uma comunidade, né? E Perfeito. Tendo que dar resposta, tendo que dar instruções, tendo que dialogar com essa outra cultura, que é a cultura das pessoas a quem ele está assistindo. Né?
Sim.
Então, realmente é um trabalho... que merece ter uma remuneração diferenciada e, para isso, dentro do sistema atual que a gente tem, a forma tem sido essa da terceirização.
Perfeito, perfeito. Márcio Santini, ele que é ex-presidente da FUNAI, foi presidente da FUNAI e é fundador, sócio-fundador do ISA, que é um Instituto Socioambiental, participando aqui com a gente sobre esse tema importantíssimo aí, a questão da atuação da FUNAI. Márcio, muito obrigado pela participação aqui, uma excelente tarde para você, um ótimo fim de semana e voltamos a nos falar em outras oportunidades, com certeza, com relação a esse e outros temas de interesse do nosso ouvinte. Um grande abraço e até a próxima.
Então, sou eu que agradeço, um abraço a vocês também e a todos aqueles que nos ouvem.
Obrigada, okay, boa tarde.
Um abraço, boa tarde para você. Está aí a participação do Márcio Santini conversando com a gente aqui, portanto, falando aí a respeito da questão da FUNAI. CPI da FUNAI, portanto, uma divergência interessante, né? Colocada aí pelo deputado Nilson Leitão e pelo Márcio Santini, para você ouvinte pensar um pouco aí a respeito dessa questão. Quer dizer, qual deve ser o papel da FUNAI? É o papel de gerir todas as políticas públicas relativas ao índio? Ou as políticas devem ser exercidas pelos órgãos do governo em geral, né? E a FUNAI fazer uma espécie de trabalho de acompanhamento, assessoramento, enfim. Tá aí as duas vertentes, as duas linhas de pensamento para que você forme a sua opinião sobre esse tema.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Muito bem, agora a gente vai falar do plenário da Câmara e quem está na ponta da linha para conversar com a gente é o Carlos Oliveira, âncora aqui da Rádio da TV Câmara. Carlos, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, e você, Edson?
Tudo jóia. Quer dizer que essa semana nós tivemos uma semana de poucas obstruções e mais acordos?
É verdade, Edson. Uma semana em que os deputados tiveram propostas mais voltadas para o interesse do próprio parlamento mesmo, né? Não tinha muita votação do interesse do governo, né? Quando, nesses casos em que há muita obstrução, mas a votação interessa mais os deputados, mais o parlamento e não envolve o governo, é mais fácil de se construir um acordo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os deputados votaram dois projetos, duas propostas que exigem quórum qualificado, né, que é uma emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Falando sobre a emenda à Constituição, é a PEC número 304 de 2017, é aquela que torna a vaquejada constitucional. Um debate, né? Muitos defensores dos animais acham que é uma atividade que maltrata os animais, já os que defendem a vaquejada falam que é uma prática cultural, que tem um valor econômico e que tem todo cuidado para, enfim, não machucar, não maltratar os animais. De toda forma, ela foi aprovada em segundo turno, a PEC 304/2017, que prevê que a vaquejada seja uma prática, portanto, constitucional e que não pratica crueldade com os animais. Portanto, ela já fica pronta para promulgação. Foram 373 votos favoráveis, Edson, e 50 contrários, igualzinho no primeiro turno, né? Os mesmos 50 que votaram contrariamente no primeiro turno não tiveram voto agora nesse segundo turno.
Mas essa PEC ainda vai ser questionada no Supremo, não é isso?
É, o que acontece...
O deputado Ricardo... Carol, acho que foi o deputado Ricardo Izar, estava no plenário, não foi? Foi ele? Acho que foi, não sei se foi
isso,
o
Ricardo Izar.
É, que falou...
Ricardo Tripoli também.
É, né? Exato. Que falou que a questão não terminaria aí, porque haveria um questionamento sobre... A PEC, na verdade, ela estaria ferindo outros dispositivos dentro da própria Constituição, o que poderia gerar outro questionamento sobre a própria PEC no Supremo, né?
É que o STF, em outubro do ano passado, julgou inconstitucional, né, a vaquejada, porque o Supremo entendeu que era que submetia os animais à crueldade, né? Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, com isso estando na Constituição, os deputados que defendem a vaquejada entendem que agora não tem mais um entrave, né, que o Supremo perceberia, então, que está na Constituição, que os deputados aprovaram, portanto, não faria muito sentido a decisão do Supremo. Mas os deputados que são contrários e as entidades também da sociedade civil que são contrárias devem agir e entrar com, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade de novo lá no Supremo.
Muito bem. E o que mais que nós tivemos, Carlos?
O outro projeto que os deputados aprovaram, o projeto de lei complementar 54 de 2015, esse é um projeto que prevê também que necessita de quórum qualificado, para ser aprovado precisa de 257 votos sim, né, que é a maioria absoluta. E esse projeto ele é do Senado, convalida, Edson, as isenções concedidas no âmbito da guerra fiscal entre os estados e propõe uma transição para que essas isenções com prazos que variem de 1 a 15 anos de vigência, portanto, uma transição para que elas possam ser mantidas. A matéria vai voltar ao Senado, né, porque teve modificações aqui na Câmara a partir do substitutivo do relator, o deputado Alexandre Baldi.
Uhum.
E aí, por fim, teve uma medida provisória, a 465, aliás, 765 de 2016, que concede reajuste a servidores federais e reestrutura cargos e carreiras do serviço público. A matéria foi aprovada na quarta-feira, portanto, na Câmara, e ela tinha só mais um dia de validade, né, que era na quinta. E o Senado já aprovou também na quinta-feira, e aí vai para a sanção do presidente da República, porque é um projeto de lei de conversão, modificou, né, aquele texto original da medida provisória e precisa, portanto, de ser sancionado. O presidente pode vetar, como qualquer um outro projeto de lei ordinário que segue lá para a presidência da República. E aí foi bem rapidinho, né, bem em cima da pinta essa aprovação, Edson, que teve na quarta, e normalmente o Senado não vota muitas coisas na quinta-feira, né? Mas como estava para vencer, a medida provisória era importante para essas carreiras que foram beneficiadas, então acabou que o Senado aprovou e agora já vai para a sanção. Para terminar, Edson, rapidamente, os deputados aprovaram, criaram uma comissão para poder acompanhar atingidos por enchentes em Pernambuco e Alagoas. Né? A gente tem observado que tem chovido muito por lá e muitas famílias estão desabrigadas. Cerca de 54 mil pessoas, 7 mortes já, né? 51 municípios em estado de emergência, aí foi aprovada essa comissão externa, que vai ter ônus para a Câmara, né? Os deputados vão com custos da Câmara dos Deputados para acompanhar de perto isso e tentar ajudar da melhor maneira possível.
Muito bem, né?
Fechando, teve também, na quinta-feira, como de costume, a votação de um acordo internacional, né? O Congresso tem que ratificar os acordos internacionais assinados pelo presidente da República, e esse é um firmado entre o Brasil e a Suécia, o projeto de decreto legislativo 553 de 2016, tem o objetivo de estimular a cooperação entre os dois países em assuntos relacionados à defesa nacional, e envolve áreas de pesquisa, desenvolvimento, logística, também treinamento e instrução militar, além da aquisição de produtos e serviços nessa área militar, Edson, a área de defesa nacional.
Maravilha, Brasil e Suécia, portanto, aí acordo celebrado e ratificado aqui pelo Congresso através da aprovação aqui na quinta-feira na Câmara dos Deputados. Muito bem. Diga, Carlos.
Eu tenho tempo para contar uma curiosidade. A gente essa semana falou que teve pouca obstrução, né? Daí, fazendo a comparação com os Estados Unidos, você já ouviu falar do filibuster lá nos Estados Unidos,
sim,
né?
Pois é.
Aqui é um senador que pode, enfim, quem quiser, né, do Senado e da Casa dos Representantes, que é a nossa, como se fosse a nossa Câmara, que quisesse obstruir, ele poderia ficar falando sem parar, né? E aí é engraçado que eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso recentemente para fazer uma comparação, e o mais longo da história foi um senador que chama Strom Thurmond, que era dos democratas. Ele ficou 24 horas e 18 minutos seguidos
na tribuna
discursando contra o ato dos direitos civis de 1957. Já pensou se essa moda pegasse aqui?
Você tá ficando louco. eu lembro de uma de 22 horas e foi recente. Mas agora essa 24 eu não conhecia, não.
Pois é, né? É o recorde, né?
24 horas.
Foi aprovada a lei dos direitos civis.
Tá, enfim. Já difícil. Tá bom, Carlos Oliveira participando aqui com a gente do plenário, por dentro do plenário. Muito obrigado, Carlos, pela participação. Um grande abraço.
Abraço a você, a Carol, a todos os ouvintes.
Tá, tchau.
Tchau, tchau. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada. Daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.